O fim da intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Uma intervenção que foi decretada depois dos atos golpistas que atacaram as sedes dos três poderes. Uma intervenção que marca uma mudança na postura que outros mandatários tiveram no governo federal. Dessa vez, o executivo não quis colocar como interventor um militar, mas sim um civil. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 31 de janeiro de 2023, dia em que termina a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Com o fim da vigência do decreto, o governo do estado volta a assumir o comando das forças de segurança no lugar do Executivo Federal. Durante o período de intervenção, essa função ficou com o interventor Ricardo Capelli, nomeado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A intervenção teve início em 8 de janeiro, data dos ataques de golpistas às sedes dos três poderes, quando os prédios do Planalto, Congresso e Supremo foram invadidos e saqueados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O interventor, Ricardo Capelli, foi responsável por coordenar parte das apurações sobre os ataques golpistas. Ele também produziu um relatório final que apontou falhas na coordenação de segurança pública local que possibilitaram os ataques. Nessa terça, o Capelli se manifestou pelas redes sociais. Ele disse, abre aspas, "Foram dias duros, tive que tomar decisões importantes no calor dos acontecimentos. Fiz o meu melhor, espero ter acertado." Fecha aspas.
No seu relatório final sobre o 8 de janeiro, Capelli afirmou que houve falha operacional dos comandantes das forças de segurança do Distrito Federal. Ele também apontou diretamente a conivência dos militares com a manutenção do acampamento bolsonarista, que ficava em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Foi desse local que os golpistas saíram em marcha em direção à Praça dos Três Poderes. Segundo Capelli, o acampamento foi um centro de planejamento contra a democracia.
Uma das últimas ações dele no cargo de interventor foi montar um esquema especial de segurança para a cerimônia que marca a posse dos parlamentares eleitos em 2022. O evento acontece na quarta-feira e marca também o dia da votação dos presidentes das casas e da mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A esplanada dos ministérios deve ser totalmente fechada, já que desde o 8 de janeiro existe uma preocupação extra com a segurança dos congressistas.
A partir da quarta-feira, Sandro Avelar, que é delegado da Polícia Federal, assume o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele já ocupou esse mesmo posto entre 2011 e 2014. Avelar entra no lugar de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que foi exonerado do cargo na secretaria após denúncias de omissão durante os atos. Torres estava nos Estados Unidos de férias em 8 de janeiro e só retornou ao Brasil em 14 de janeiro, quando foi preso após decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.
Moraes também determinou que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, fosse afastado do cargo por 90 dias. Quem assumiu o posto foi a vice-governadora Celina Leão, que inclusive foi quem nomeou Sandro Avelar para o cargo.
Em depoimento à Polícia Federal, Ibanez Rocha afirmou que o Exército impediu que policiais desmontassem um acampamento golpista em frente ao quartel do Exército em Brasília, isso ainda em dezembro de 2022. Depois dele, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o Fábio Augusto Vieira, que agora está preso, também corroborou com essa versão de um certo alinhamento das Forças Armadas com as ações dos bolsonaristas. A mesma conclusão que apareceu lá no relatório feito por Capelli, o interventor.
Durante o período de intervenção, toda a equipe nomeada por Torres foi exonerada. Além disso, também foram exonerados 6 coronéis que estavam em posição de comando no dia 8 de janeiro e abertos 6 inquéritos policiais militares para apurar responsabilidades.
No relatório sobre a intervenção, Capelli destacou que o acampamento bolsonarista não foi central só para encabeçar os ataques de 8 de janeiro, mas também outras tentativas golpistas, como a invasão da sede da Polícia Federal em 12 de dezembro e a tentativa de explosão de uma bomba no Aeroporto Internacional de Brasília em 24 de dezembro.
Essa intervenção federal na segurança pública não é a primeira nos últimos governos, mas representa uma quebra de paradigma. Isso porque se tratou de uma intervenção civil e não militar, como costuma acontecer. Em 2018, por exemplo, em uma das mais emblemáticas intervenções dos últimos anos, o governo decretou intervenção militar no Rio de Janeiro, com a justificativa de combater o crime organizado nas comunidades cariocas.
Aqui é importante a gente explicar que existe uma diferença entre a intervenção federal comandada por um civil, que foi essa que aconteceu no Distrito Federal, a intervenção comandada pelos militares, como essa que aconteceu no Rio em 2018, e a aplicação da GLO, que é a garantia da lei da ordem. No caso da GLO, que é a ferramenta mais comum utilizada pelos governos, a autonomia política e administrativa da localidade permanece. É como se o exército entrasse em cena como uma parceria para resolver determinado problema. A GLO, nesses moldes, aconteceu, por exemplo, em fevereiro de 2017, no Espírito Santo.
Mas daí você pode se perguntar, por que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva preferiu uma intervenção federal nomeando um civil para o posto? Bom, com todas essas suspeitas de conivência do exército com as investidas golpistas bolsonaristas, o governo atual não quis envolver as Forças Armadas nesse processo de arrumar a casa depois do caos. Essa é a avaliação da cientista política Adriana Marques, que deu uma entrevista para o Nexo publicada em 22 de janeiro. Você ouve agora um trecho da conversa com ela.
Se o Lula decretasse uma intervenção federal, ele estava fazendo o que eles tinham... O que eles estavam pedindo. Ia ser muito mais difícil conseguir desmanchar esses acampamentos. Porque também ia passar uma imagem de fragilidade muito grande, né? Em uma semana de governo, o governo não consegue debelar uma crise. E já chama as Forças Armadas para debelar essa crise. Então, eu acho que foi uma decisão muito, muito acertada. A intervenção federal, ela é um dispositivo... que está ao alcance do governo sempre quando há esse tipo de problema, né, na segurança pública. O que acontece é o seguinte, é que desde a década de 2010 se usou rotineiramente esse expediente de operações de garantia da lei e da ordem. Depois a gente teve a situação de 2018 que o governo poderia ter escolhido um interventor civil. Uhum. Preferiu escolher um general. O presidente Lula usou o mesmo expediente, mas tomou uma decisão diferente.
Esse general que foi nomeado interventor para o caso do Rio em 2018 foi o Walter Braga Neto, que na época ainda era um general da ativa. O mesmo Braga Neto que anos depois virou ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Defesa e candidato a vice na chapa da reeleição de Bolsonaro. A intervenção militar no Rio de Janeiro, um dos maiores estados do país em termos populacionais, foi um fato que gerou muita confiança nos militares. Eles passaram a se projetar ainda mais na política, algo que só cresceu com a eleição de Bolsonaro em 2018.
O Braga Neto foi um dos milhares de militares que integraram o governo Bolsonaro. O ex-presidente era ele próprio um militar de baixa patente. A presença das Forças Armadas no governo Bolsonaro foi maior, inclusive, do que em governos da ditadura militar. E os cargos não foram ocupados só no primeiro escalão. Um relatório do Tribunal de Contas da União identificou que mais de 6 mil militares da ativa e da reserva ocuparam cargos civis no governo Bolsonaro. Um recorde na história do país.
Em entrevista ao Politiquês, o podcast de política do Nexo, a cientista política Naís Medeiros comentou sobre a imagem das Forças Armadas durante o governo Bolsonaro. Você ouve agora um trecho da entrevista que foi feita em julho de 2022 e está no episódio 9 da temporada Uma Crise Chamada Brasil.
O saldo dos militares é um saldo negativo, isso as pesquisas da Cara da Democracia, tá, mostram muito bem que diminuiu, digamos, a imagem dos militares na população. Especialmente por conta da gestão do Pazuello, que foi uma gestão péssima, desastrosa, em um momento em que a pandemia, né, estava em período crítico, as pessoas morrendo, principalmente as pessoas que tinham que trabalhar, que não tinham, né, possibilidade de home office. Então, o saldo, ele é um saldo negativo. A organização, ela sai politizada. A gente sabe que quando a política entra no quartel, né... A disciplina sai.
Com essa intervenção federal comandada por um civil, o governo Lula buscou mudar esse papel politizado das Forças Armadas. Já que a função do Exército, da Marinha e da Aeronáutica é proteger o país de inimigos externos e não se alinhar a determinado grupo político.
Segundo a cientista política Adriana Marques, que a gente citou anteriormente, uma das possibilidades para Lula despolitizar as forças no curto prazo é retomar a discussão sobre os documentos de defesa num amplo debate. Esses documentos têm um papel central na coordenação do setor de defesa e, por lei, devem ser revisados a cada 4 anos. É por meio deles que se definem os objetivos da Política Nacional de Defesa e, a partir deles, quais serão os projetos estratégicos das Forças Armadas.
Como a gente já citou anteriormente, nessa quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023, os 513 deputados federais e 27 senadores eleitos em outubro de 2022 vão ser empossados. Na mesma data, os congressistas também votam para definir os presidentes e a mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para o mandato em 2023 e 2024. A redatora Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, qual é o panorama da eleição na Câmara? O que está em jogo e qual é o contexto dessa eleição?
Na Câmara, o atual presidente Arthur Lira, do PP, deve se eleger com um número recorde de votos. Bastidores estimam que ele tenha cerca de 450 nomes, são necessários 257 para se eleger. O número de deputados conquistados por Lira é superior ao das eleições de 1991 e 2003, quando Ibsen Pinheiro, do MDB, e João Paulo Cunha, do PT, tiveram 434 votos. O amplo apoio a Lira foi possível pela união em torno de seu nome, que mistura petistas, bolsonaristas e o Centrão. Ele se consolidou como um presidente da Câmara forte no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Praticamente controlou o orçamento e atendeu a seus aliados por meio do orçamento secreto. Logo após a derrota do Bolsonaro, o Lira, em uma atitude pragmática, sinalizou ao atual governo Lula ao reconhecer rapidamente a vitória do petista. Em uma atitude também pragmática, Lula e o PT abraçaram apoio à Lira na Câmara para garantir a governabilidade. O que está em jogo nesta eleição é estabelecer uma relação harmoniosa entre o Legislativo e o Executivo. E o PT, sem tempo nem condições de lançar um oponente, precisa de um presidente da Câmara que seja forte para tocar sua agenda. No Brasil, a tramitação das matérias inicia na Câmara, por isso que o governo, quando é bem articulado, evita grandes atritos com o Congresso e busca ter no comando sempre um aliado.
Isadora, qual é o cenário no Senado?
No Senado, o cenário é um pouco mais complexo para o governo Lula, que apoia a recondução do Rodrigo Pacheco, do PSD. O nome de Rogério Marinho, lançado pelo PL, ganhou força. O ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro se coloca como um, abre aspas, contraponto a Pacheco e diz que seu nome irá moderar a avidez, os excessos daqueles que estão chegando ao governo, aspas dele aqui em um evento do PL. Marinho é apoiado por um bloco formado pelos partidos progressistas e republicanos, além do PL. A escolha no Senado já vem sendo nomeada como um terceiro turno das eleições entre Lula e Bolsonaro. Os dois vêm se empenhando pessoalmente para conseguir votos. Nos Estados Unidos, Bolsonaro telefonou para aliados e pediu votos, abre aspas, para ele contra o PT. Já Lula pediu a senadores como o da Agricultura, o Carlos Fávaro, do PSD, que deixe o cargo para votar na presidência do Senado e depois ele vai ser reconduzido ao cargo de novo. Essa manobra é permitida e bastante usada em votações importantes para o governo. A permanência de Pacheco na presidência é crucial para o Lula. É no Senado que o governo petista deve enfrentar a maior resistência, além de lidar com nomes do bolsonarismo raiz eleitos senadores, como a ex-ministra Damares Alves e o pastor Magno Malta.
O texto da Isadora você pode ler em nexojornal.com.br.
O plano diretor da cidade de São Paulo está sendo rediscutido. O estagiário da redação, Lucas Acari, conversou com a co-coordenadora do Observatório do Plano Diretor do INSPER, a Bianca Tavolari. Nessa conversa, a pesquisadora contou sobre a importância desse processo e quais os principais pontos de revisão do planejamento da capital paulista. Ouça agora um trecho dessa entrevista.
Mas se eu estou construindo do lado da estação de metrô, do lado do terminal de trem, do lado da linha de ônibus, um prédio de alto padrão com 2 vagas de garagem por apartamento, essa pessoa não vai usar o transporte. E aí a gente perde triplamente, porque eu coloquei alguém que não usa o transporte, eu deixei de colocar alguém que usaria e eu perdi a localização, porque é a construção de um edifício, não é como se eu pudesse demolir e fazer de novo, né? Então, O que a gente está vendo é, algumas coisas a gente sabe, outras coisas a gente não sabe, mas boa parte das pistas que estão indicando para a gente é que, especialmente nas áreas de eixo, que são áreas muito bem localizadas, já privilegiadas pelo mercado, a construção tem sido uma construção de alto padrão, né? Então, se a gente tivesse que dizer se está funcionando ou não está funcionando, as evidências empíricas e a observação, ainda que a gente não tenha os dados, está dizendo que talvez a gente tenha que fazer algumas correções de rota para permitir menos vagas de garagem, para tenha mais controle, né, para quem vai essas habitações, para que possa ter algum tipo de habitação de interesse social que de fato vá para pessoas que mais precisam, para que a gente possa ter uma diversidade para que essa política funcione. Então, acho que essa é uma grande coisa e que está no centro das discussões agora.
A entrevista com a Bianca Tavolari você pode ler em nexojornal.com.br/futuro.
Do fim da intervenção na segurança pública do Distrito Federal, passando pela eleição no Congresso e terminando com a revisão do Plano Diretor de São Paulo, durma com essa.
Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Isadora Rupp e Bianca Tavolari e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais, até!